O Sul em Cima. Apresentação de Cleiton Ramil. A música e a arte do Sul mais perto de vocês. Colaboradores: Emílio Pacheco, Roseli Monteiro, Aline Mariano e Mari Kineushi. Alô, amigos, esse O Sul em Cima é um programa especial dedicado a dois mestres do humor. Não só do humor, eles são dois artistas completos que também têm carreira solo, mas são consagrados no Brasil e no mundo com os espetáculos do Tangos e Tragédias. Estou falando de Nico Nikolaevski e Ike Gomes. E nesse programa, idealizado por Aline Mariano, vocês vão poder escutar várias entrevistas que ela fez com eles lá em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, num bate-papo de camarim muito interessante, claro, naturalmente permeado pelas suas músicas e por outras coisas mais. Então vamos começar a primeira parte do programa, exatamente abordando a sabedoria e o talento de cada um individualmente. Vou falar um pouco de suas carreiras pessoais. E na segunda parte, então, a gente vai abordar mais diretamente a questão do Tangos e Tragédias, ou seja, a soma dos dois talentos que são Nico Nikolaevski e Ike Gomes. Vamos começar então escutando a música O Teatro do Disco Solar, que dá nome ao trabalho de Ike Gomes, seu disco solo, e em seguida então escutamos o seu depoimento sobre a sua carreira.
Solar. ao longo dos anos aí eu venho desenvolvendo trabalhos paralelos, né? Eu estreiei em 95 um trabalho que se chama O Teatro do Disco Solar. Trabalhei alguns anos naquele formato, que eram eu e mais três músicos. Depois de alguns anos rodando aqui, especialmente mais no Rio Grande do Sul, né? Tipo, fiz algumas coisas mais para fora, mas mais por aqui mesmo. Comecei a fazer uma versão com orquestras, os arranjos para orquestras de câmara primeiro. Primeiro foi com as orquestras de câmara do Teatro São Pedro, depois com as orquestras das universidades todas aqui. Tem algumas orquestras muito boas, da Unicinos, da UBRA, muito boa. Depois me convidaram para fazer com orquestra sinfônica. Aí os arranjos foram refeitos por orquestra sinfônica. Aí eu fiz com a Orquestra Sinfônica de Caxias. E no ano passado eu fiz com a Orquestra Sinfônica de Cuiabá, jovem. E foi muito bacana, muito legal esse trabalho, assim, estou curtindo muito. Porque antes de começar o Tangos e Tragédias, eu tinha um trabalho de música brasileira, assim, e eu gostava muito de escrever arranjos. Eu tinha, assim, a impressão que eu ia seguir uma carreira, assim, de arranjador de música brasileira, entende? De música instrumental, que eu gostava muito, né? Então, até que eu encontrei o Nico, que me desviou totalmente da minha carreira. E eu desviei a carreira dele também, né? Mas foi um encontro muito feliz, muito explosivo em termos criativos, assim, né? Então a gente se completa muito dentro desse universo que a gente criou. No Brasil, de forma geral, o violino não acontece muito como um instrumento popular. Mas ele é um instrumento tocado popularmente nos lugares de origem do violino, que é no leste europeu, no Oriente Médio. O violino é sempre ligado ao folclore. Mesmo na Espanha, acontece entre os ciganos, né? E essa influência dos ciganos espanhóis, que veio parar na América do Sul, no tango. Então o violino popular, esse violino, porque o violino do tango é um violino mais cigano, né? Uhum. É um violino popular, assim. De qualquer forma, o violino é um instrumento que tem que se ter um conhecimento para tocar. Entendi. Então é um instrumento que tem que se malhar. Eu tenho uma coisa assim de tocar vários instrumentos, né? Então eu sempre, desde de menino, assim, eu tive facilidade ali, de tocar piano, de tocar violão, guitarra, baixo, bateria, algum instrumento de sopro, flauta, alguma coisa assim. Mas quando chegou no violino, eu não consegui, né? É difícil.
E virou um desafio, então.
Assim. E aí eu digo, ah, tá, então é esse que eu quero.
Já tem um monte.
E aí tô tentando até hoje, né? Porque o violino é uma coisa que a gente fica tentando, né? Até o fim, até o fim.
Pois é, o Ike e eu somos violinistas, um pouco raro dentro da música brasileira, da música popular principalmente, mas sobretudo o Ike tem uma relação jamais, digamos, mais abrangente desse instrumento, que trabalhou em orquestra, trabalhou com música erudita, e eu me dediquei praticamente a vida toda à música popular, utilizando o violino. Estudei música erudita também, como ele e tal, e a gente vive brincando de um dia, quem sabe, fazer um duo violinístico. Pode surgir boas ideias daí. Aproveitando esse papo do instrumento, vamos rodar a música Gedali, que é um tema instrumental da autoria do Ike Gomes, em homenagem ao nosso queridíssimo escritor Moacir Sclier, um dos maiores escritores do sul do Brasil e do Brasil, talvez do mundo, e que acaba de falecer, não está mais conosco, e então aqui vai a nossa modesta homenagem a esse escritor maravilhoso através da música de Ike Gomes.
Eu sempre busquei assim, uma forma de expressão original, né? Então, isso aconteceu no Tango de Tragédias, né? Quando a gente se encontrou, nós nos encontramos para estudar. Tinha umas músicas ali que o Nico trouxe, que eram umas músicas do Vicente Celestino, o Ébrio ele já cantava, e tinha uma dramaticidade aquelas músicas, né? E aí aconteceram outras músicas do Vicente Celestino ali que me remeteram a ideia do cinema mudo, porque as imagens do Vicente Celestino, todas que a gente tinha, tudo em preto e branco. Tem um filme dele, o Ébrio, também, que é preto e branco. Tudo aquilo me remeteu ao universo do cinema mudo, preto e branco, do Chaplin, do Buster Keaton. Então, quando aconteceu aquele espetáculo que a gente estava fazendo, ele estava se delineando como uma comédia, né? Então, eu pensei naquela época, eu pensava assim, puxa, que tipo de comediante eu queria ser então, já que é para fazer comédia. Então, fui buscar um parâmetro, né, do que eu gostava de ver em comédia. E do que eu mais gostava de ver em comédia era aquelas coisas do cinema mudo. O Chaplin, o Buster Keaton, o Gordo Magro, sabe? Então, esse universo do cinema mudo preto e branco, ele foi assim, muito forte, né, a referência pra gente fazer esse tipo de humor que tava aparecendo no Tangos e Tragédias. Então, pra mim, o tipo de humor que deveria ser feito seria aquele.
O Wiki sempre teve uma relação muito forte com o teatro, antes mesmo de conhecer o Nico e formarem a dupla, e nesse sentido, suas performances de palco, seus trabalhos, sempre teve um diferencial em relação a muitos outros artistas que se ligam à música, porque ele trazia essa bagagem espetacular do teatro, né? Então, vou escolher aqui uma outra música para vocês escutarem nesse momento, dando continuidade a essa entrevista show, onde vocês vão poder ouvir também esse outro lado de Ike Gomes através da música chamada Teatro Invisível. E agora passamos a palavra ao Nico Nikolaevski, mas antes eu quero dizer que eu conheci o Nico há muito tempo atrás, nos anos 70 ainda, e logo percebi que ele era um líder nato, além de ser um criador compulsivo e ter sempre um grupo ao seu redor atuante, como no caso foi finalmente a formação do Saracura, creio que a sua primeira banda. O Nico já se destacava por sua personalidade instigante, suas ideias originais, e realmente tinha que dar no que deu. ele se tornar um artista com prestígio imenso que hoje ele tem?
Aqui no Sul existia, praticamente não existiam bandas, né? Existiam alguns poucos artistas, cantautores, né? Como se chama hoje, né? Que é o próprio artista, o próprio compositor canta as suas músicas. Mas banda com esse formato aqui não existia mais nada. E a gente teve ser, desde o início, desde o primeiro show, uma coisa assim de ser, de ter uma preocupação com o espetáculo em si, né? Tanto que esse primeiro espetáculo que a gente fez no teatro, a gente convidou o Clayton para ser o diretor musical, né? Que fez o roteiro e fazia os arranjos junto conosco, das vozes e tal. E a gente trabalhou com diversas pessoas, inclusive diretores de teatro e tal, que fizeram encenação e coisas e tal. A gente sempre teve essa preocupação, essa curtição, né, de fazer um espetáculo. E durante esses 5 anos da banda, a gente montou muitos espetáculos.
Então vamos ouvir de sua autoria o poeta analfabeto, lembrando, como ele mesmo diz, que a sua música sempre está ligada ou tem alguma coisa a ver com o teatro.
Sou poeta analfabeto, sou maluco, sou profeta, sou palhaço, sou cantor. Sou Brasil, século XX, Porto Alegre, inocente, santo, franco, atirador. Vou cantar esse galope, profecia, que é a primeira pop, trova, maldição. Falso riso, amarelinho, zombadeiro, pá virada, encarquilhada, solidão. Amarelenho, zombadeiro, pá virada, encarquilhada, solidão. Quero ver se ainda tem recheio de verdade ou só maldade nesse coração. De tanto somar bobagens e besteira, nós no fim subtraímos o principal, que acabou sendo esquecido nessa ânsia de chegar aos novos fora do final. Que acabou sendo esquecido nessa ânsia de chegar aos novos fora do final. Provavelmente esmagado como tantos e entretantos nessa pressa industrial. Hoje em dia o principal é ser veloz, acelerando, atropelando a emoção. Falso riso, amarelenho, zombadeiro, pá virada, encarquilhada, solidão. Nada pode ter a dimensão de uma desculpa louca, abnegada e prisioneira do convento. Lento, mas fatal, assim como afinal, no fim. Creio que esse riso amarelado seja um câncer contraído pelo mal-estar de um sofrimento. Never fall in love again. Never fall in love again. Fall in love again. Never.
Eu me lembro até com o próprio Clayton, que eu fui para o Rio de Janeiro, lá no início do... Acho que era 84 mesmo, que foi o 84 ou 85. Foi o ano que eu fiz o Tango Estrangeiros, e eu tinha feito um outro show, que era um show pop, que era com uma banda, um trabalho super legal e tal. E aí eu levei lá para ver com o Clayton e Cleidir, para ver se conseguia alguma coisa e tal. Ele disse, ah, legal, dá pra fazer a abertura de um show nosso aqui, do Circo Voador. Eu digo, pá, legal, mas não tem nada, né, não tem verba, vai ter que vir. Eu digo, ih, caralho, como é que eu vou trazer uma banda de 5 pessoas, passagem aérea e tal, ih, não vai dar. Eu disse, bom, e que, tu pode vir aí? Ah, pá, eu posso, eu tô meio aqui de férias, não sei o que. Bom, então tá, então foi. E aí a gente fez o Contamos e Tragédias, a abertura, lá no... Então o formato de 2 sempre facilitou muito, né? Mesmo para outros lugares, aí outros países, festivais, é 2 mais um técnico para viajar, é sempre uma equipe muito enxuta, o que facilita, né?
Menos gente para discutir, né?
Também.
No final dos anos 70, eu tive o enorme prazer de dirigir um trabalho da banda Saracura, da qual o Nico era o líder, Realmente foi uma experiência fascinante para mim poder trabalhar com músicos do nível desse pessoal, que eram, além de ser gente muito agradável e talentosa, eram pessoas que sabiam trabalhar profissionalmente no momento de baixar a cabeça e montar um espetáculo. Aproveito agora para tocar uma música que ele compôs em parceria com Aderbal Filho, que tem o título hilário de A Canção das Mulheres do Harém de Lampião.
Mil e uma noites do sertão, mil e um pecados, coração, por esse sol que arde de desejo. Pelo chão, que é o mar de Dom Sebastião, eu te persigo, Virgulino Lampião. Ceará, os meus pecados, ai, ai, ai. Ai, Bagdá, ai, Ceará, os meus pecados, ai. Antes que você morra degolado e vá viver no reino do malvado, quero te dar meu sol que arde de desejo. Te contar as histórias do sultão que vem da Pérsia encontrar com Lampião. Pelas mil e uma noites do sertão.
Eu curto muito as diferenças e as realidades de culturas outras fora das culturas que são praticamente impostas, né, pelo mainstream, né? Foi por isso que eu comecei a fazer uma música desligada de um padrão, e realmente assim, por gostar da diversidade, é que eu acabo fazendo uma carreira que na verdade não é uma carreira, porque é uma coisa realmente de um artista buscando coisas diferentes, que para definição de uma carreira acaba sendo complicado. Eu digo, mas como assim, como é? O cara faz um disco de canções de amor, depois faz um não sei o que, que é o tango, e depois faz ópera, não, aonde tu enquadra isso, né? Mas eu acho que isso é a melhor coisa que pro artista, né? Porque eu acredito nessa diversidade, não só dos lugares, como na diversidade dentro das pessoas mesmo, né?
Falando dessa diversidade a que Nico se refere em relação ao seu trabalho, vamos escolher uma música do seu disco Onde Está o Amor, que é um trabalho bem diferente do que ele sempre tem feito. E aí vamos rodar a música Ser Feliz é Complicado.
Ser feliz é complicado, bem mais fácil é sofrer e ficar parado sem saber o que fazer. Eu não sei o que fazer, vou fazendo mesmo assim. Eu não vou ficar esperando alguém fazer por mim. Vou deixar o sol entrar, acabar com a escuridão, abrir a janela do quarto e gritar para o mundo: eu quero outra chance. Alguém vai escutar, alguém que vai sorrir, alguém que, como eu, cansou de desistir. Ser feliz é complicado, bem mais fácil é sofrer e ficar parado sem saber o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu vou fazendo mesmo assim. Eu não vou ficar esperando alguém fazer.
Uma pausa pro cafezinho. Até já.